ZCast. Riding along
in my automobile. E ao som desse blues supimpa, começamos a segunda edição do BZZCast. Eu sou o Lucas Rudier e estão aqui comigo Alisson Santos, o grande A Santos.
Tudo certo?
E aí, galera, beleza? Tranquilo.
E ao seu lado, Jonathan Bemol.
E aí, galera?
Senhor, nota errada.
Depois dos sucessos da primeira edição, não tinha como não continuar esse programa, né? Foram muitas audições, muitos comentários, um feedback bem positivo, né, rapaziada? O que vocês acharam?
Positivíssimo, nossa. Eu de verdade, assim, eu não esperava que tivesse um feedback tão legal assim, que a galera curtisse tanto como curtiu.
A gente ficou bem surpreso, né, cara? Bem...
Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência e mandem perguntas, mandem sugestões do que vocês querem que a gente trabalhe como tema aqui. E falando em tema, o tema desse BZZCast seriam os virais, os famosos memes. Então, antes de ir direto ao assunto, eu só queria avisar que todos os links dos virais que forem comentados e também das referências vai estar tudo na descrição da postagem, galera. E para falar um pouco sobre memes virais, a gente convidou a professora e coordenadora do curso de publicidade, Vanessa Lobato. E aí, professora, tudo certo? Bom, antes da gente falar exatamente sobre os virais, eu queria que a professora Vanessa se apresentasse pra gente. Nós aqui conhecemos ela, mas talvez o ouvinte não conheça. Queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, como que você tá aqui no curso de publicidade.
Vanessa,
é sua trajetória, Vanessa pro Vanessa.
Eu vim dar aula, fui convidada para dar aula aqui pelo professor Márcio, que na época era coordenador, isso tem exatamente 10 anos. Comecei a trabalhar com a disciplina de mídia, já trabalhava no mercado com relação de mídia, tanto de atendimento e mídia. Não sou daqui, né? Pra quem não sabe, sou de Umuarama, então esse sotaquezinho de porta, portão, porteira é de lá, né? Coisa do interior.
Também tem um pouco.
É, bem puxadão, assim. Era mercado um pouco daqui, então eu vinha trabalhar nas sextas-feiras, que era o único dia que eu tinha conseguido me organizar. E com o passar do semestre, eu fui convidada a assumir a agência experimental aqui.
A BZZ.
Com isso veio outras disciplinas, então mídia, ética e a linguagem publicitária em si.
Uhum.
Depois de um período, o Márcio se afastou da coordenação e eu fui convidada a assumir a coordenação.
Quantos anos como coordenadora já?
9 anos.
9 anos? Então foi um ano só
fora da coordenação. Assim, então acho que tenho... Bastante, até corre ali uma brincadeira entre os coordenadores, né? De ter plaquinha de patrimônio. É isso aí, já tô todo esse tempo aqui na casa. Já trabalhei no mercado com atendimento, agências, empresas privadas, governamentais, então experiência também de mercado bastante. Mas só a faculdade mesmo tem 5 anos, na verdade, que eu estou só na faculdade.
Sim. Com frio também já, professora?
Com frio.
Muito.
Nossa, agora é mais calmo, porque a gente acaba, quando você abraça tudo isso que envolve a parte acadêmica, você precisa opinar entre optar, né? Uma coisa ou outra, não tem como
fazer as duas ao mesmo tempo.
Não.
Duas, três, quatro.
Até dá, né? Você trabalha no mercado, dá só aula. Você vem à noite, compra o seu papel, beleza. Mas quando você tem outros cargos, fica difícil.
Então aqui na Campo foi o primeiro lugar assim que você deu aula, primeira instituição.
Primeira instituição.
Que você começou como professor.
Aqui eu comecei como professor.
Bacana.
É, eu já disse, né? Pelo jeito eu gostei da coisa, né? Então.
E a área de mídia, assim, quanto profissional, assim, do mercado, né? Agora tirei de professor, né? Falei que não era profissional. No mercado, assim, como você resolveu atuar como mídia e o tempo que você atuou?
Já brinquei aqui. Mídia, na verdade, me escolheu em vez de escolher mídia.
Uhum.
Né? Porque. Eu tenho uma facilidade com números, tenho uma facilidade com negociação. Então, acho que foi isso que acabou me levando para a relação de mídia. Essa facilidade de você conseguir perceber a relação estratégica e financeira, custo-benefício. Então, comecei a trabalhar com isso, ainda mais quando eu peguei a disciplina de mídia, que aprimorei ainda mais, vamos pôr assim, todo aquele conhecimento de mercado, porque nem sempre o que você tem em sala de aula lá, como aluna, né, é o suficiente para você entender o mercado. O mercado é muito maior.
Tem que experimentar tem e que dialogar experimentar, com ele.
Tem que pra... jogar. É só você perceber, por exemplo, agora, tem mídia online. Eu Sim. Tem no momento, todo mundo fala disso. Quando era só aluna, né? Era só mídia off, mídia online era uma coisa que estava nascendo, nasceu. Assim. Então, teve que aprender junto com as coisas do mercado também. Como o mercado aprendeu, a gente vai aprendendo junto aí.
Aproveitando isso, falando um pouco da coordenação e tudo mais, quais as dificuldades, tipo, dificuldade grande mesmo, assim, de ser coordenador?
Qual que é os pepinos, né, que tem na coordenação?
Que tem na coordenação?
Bom, na verdade, assim, né?
Conta uma historinha de pepino.
Conta a historinha de pepino?
A historinha de pepino que deu.
A gente tem uma horta, né? Eu sempre pensei que pepino, ele tem lá abacaxi, ele tem lá aquela plantação de bucha, tem tudo que você imaginar aparece.
Ai, ai.
Sei lá, a gente tem o relacionamento, porque o coordenador é essa pessoa que vai ter o relacionamento com o aluno e com a direção.
Uhum.
Então, acho que a maior dificuldade que pode contar é quando você não consegue essa flexibilidade que você precisa. Ou quando também você não tem, o acadêmico não visualiza você como esse papel, como negociador. Acho que você está querendo... na verdade, dificultar a vida dele.
Prejudicar,
jamais tem a intenção de prejudicar ninguém. Isso é fato, né? Quem tá aí há um tempo comigo já sabe disso. Mas a gente tem algumas coisas que a gente precisa seguir, né? Regulamentos, regras. E às vezes essa dificuldade as pessoas entenderem esse lado aí também.
Passar então, isso para os alunos e trabalhar isso com eles.
A professora Vanessa é brava?
É nada, só fachada.
Chega na sala, dá um murro na mesa, assim... Aquele silêncio.
O cara entregando ali. Né?
Não, é brincadeira.
Tem
os dois lados. Se querem bravo, eu fico bravo. Mas aí vai porque você, né? Porque como é que tá na sala de aula? Que é do jeito um jeito.
Então, depois desse rápido paulatório aqui que a professora
Vanessa, a gente vai entrar pro tema mesmo desse podcast, que seriam os virais. Como a professora já falou, ela ministra a disciplina de mídia, trabalha com mídia online, né? Mídia 3, mídia 2?
1532, deve ser já, né?
Mídia 60.
Trabalhando com a mídia online. Então, a gente chamou ela para falar um pouco sobre os virais, né? Conhecidos hoje como memes e um pouco do que eles têm... digamos assim, adicionar no curso, assim, sabe? Como uma ferramenta, ou o que o próprio publicitário, o que as agências podem estar aproveitando desses memes. Então a gente vai conversar um pouco sobre eles. E é isso aí. Alguém tem um meme aí pra puxar, pra roda?
Quer que eu explique o conceito de meme de novo, pra começar?
Pra começar,
ótimo.
Seria um meme, né? O Jonathan...
Eu esqueci de pesquisar melhor.
A origem do termo meme, ele nos foi dado pelo cientista físico Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta dele, que ele publicou nos anos 70. Eu esqueci de pesquisar melhor, mais a fundo, mas ele faz o cientista faz um paralelo com o gene. Gene é uma informação que se transmite geneticamente, através do DNA, de pai para filho ou de pessoa para pessoa. E meme é uma informação que se transmite culturalmente, através do compartilhamento, da imitação, tanto pelas pessoas quanto pelos animais.
Bacana!
Fazer uma referência aí.
Pesquisar mais o cientista, como que é o nome dele?
Richard Dawkins.
Vamos colocar Richard um link aí sobre o cara também, né?
A primeira coisa que a gente tem que, antes da definição, é entender que o meme, tudo bem, o meme é uma coisa que a gente pega e vai trabalhando, mas a ideia do viral, é complicado você ter ele como o viral, é assim que se faz o viral, né? Eu sempre digo que viral é uma coisa que não existe. Existe estratégia para você trabalhar um material e ele se tornar um viral.
Mas você não pode prever que aquilo vai ser um viral, né? Falar, essa peça
não,
é um viral.
É um viral. Ah, não vou fazer o meu planejamento de mídia lá e vou colocar assim... Vai ter uma peça viral. Tá bom, né? Vamos
não, tentar. Você pode tentar, né? Tem toda essa relação de investimento e tal, mas eu acho que o viral que funciona mesmo é aquele caseiro, assim, pelo menos que finge ser caseiro, assim, nem que seja uma agência que fez, mas aquela questão lá, vou puxar um aqui, do... Cadê? Procurar meu amor na balada, como que é?
Perdi meu amor na balada.
Perdi meu amor na balada lá, né? Era uma empresa de celular que tava fazendo uma coisa...
quando parecia ainda uma coisa, digamos assim, verdadeira, né?
Quando realmente alguém tinha perdido o amor na balada.
Viralizou, porque as pessoas queriam ajudar, queriam, sei lá, se solidarizaram por aquilo.
Acabaram achando que era real, né?
É, eles acharam que era real, mas quando descobriram, né, que era uma...
Quando veio que era uma jogada de uma empresa, a gente sabe que isso deu conar, como o pessoal costuma dizer, caiu no conar,
uhum.
E deu um problema para a empresa também, né? Primeiro já começa o seguinte, que não havia uma identificação, é isso.
Sim.
Que o conar acaba batendo em cima. Você não pode ter um material publicitário sem o identificador de quem está fazendo aquela ação, né? Mesmo que seja a relação, e aquilo não era um teaser, né? Não dá para dizer que aquilo era um teaser.
Não. Então, só abrindo um parênteses rápido aqui, em edições futuras teremos um programa especialmente sobre Conar, de novo, para responder, para tirar as dúvidas aqui, ela vai dar uma de frente. Mas, então, quando a pessoa percebe que aquilo não é um viral mesmo, não é uma coisa inocente assim, perde toda a graça, não deixou de viralizar, continua viralizando, mas acabou até trazendo uma coisa meio negativa.
O
assim,
consumidor se sente traído, né? Eu tô aqui ajudando alguém a procurar amor na balada e no final eu tô fazendo propaganda, né?
E isso acontece muitas vezes, né? Das empresas tentarem jogar um viral pra pegar uma coisa bacana, assim, digamos, atrair atenção pra ela. É isso que todo mundo quer fazer quando pega o viral. Só que daí tem todo o risco de atrair atenção de uma forma negativa, né? Talvez por questão de não tá batendo com o posicionamento ou com o que o público espera da empresa, né?
É, os dois lados. Tem que ser bem pensadinho o que você vai fazer, como qualquer outra ação que você vai trabalhar com a mídia ou voltado para o consumidor, saber que você pode ter os dois lados, viralizar ou não, né? Se você tem o seu foco maior justamente no algo que você acredita que vai viralizar na campanha e isso não der certo, sua campanha foi por água abaixo.
Até um sanduíche isso pode ter um valor no adequado.
Acho que um exemplo desse tipo de viral que eles achavam que era real primeiro e era só uma publicidade,
uhum.
É aquele último que apareceu daquele filme do Charlie, que as pessoas colocavam canetas ou lápis em cruz, assim,
verdade.
Elas faziam uma pergunta, uhum. E daí...
Ah, é mesmo, é verdade.
Lá, e viralizou bastante esse, né? E depois, uhum. Foi descoberto que era só uma publicidade pro filme.
Pro,
né?
Filme.
Mas acaba atraindo atenção. Sim. E as pessoas vão querer saber o que vai ser esse filme, né? O viral, uhum. Funciona muito bem como um teaser, né? Quando você tem essa questão da previsão, assim, porque todo mundo vai querer ver a continuação, né?
É, tem que saber jogar direitinho ali, uhum. Pra não ter o risco, né? Ou não ser bem sucedido, ou ter algum problema ou com o consumidor ou com o próprio Conar mesmo, né? Sabendo trabalhar bem, a gente sabe, tem vários virais de sucesso que não tinham ali a sua, sua preocupação maior em tornar aquilo ali viral, porque tinha outras peças que dava base para a campanha, tipo, uhum. Pôneis Malditos, né? Que é o... Pôneis Malditos tinha toda uma outra campanha, não era só voltado para a relação da internet. Hoje, se a gente cantar um Falar o Pôneis Maldito, eu acho que automaticamente na cabecinha todo mundo canta.
Nossa, foi é, uma explosão, né, o negócio. E Pôneis Malditos me lembra de uma coisa, né, que a gente até separou aqui pra conversar um pouco sobre, que é os virais numa outra época, né, numa internet, assim, vamos dizer, 1.0, os virais vinham como essa questão do susto, né, eles chegavam no e-mail, né, porque antigamente a rede social era o e-mail, né, você utilizava seu e-mail pra conversar com as pessoas, recebia e-mails... E era por ali que você tinha divulgação, não existia uma questão de feed, de notícias, e todos os seus amigos de uma vez só.
Mas também os 56 kbps discado lá.
Não dá pra ser, né? Não dá pra ser.
Tem vídeo pro Frank colocar a musiquinha do discado agora, só pra vocês sentirem.
Tinha que ouvir toda vez, né, que você queria acessar, tinha que ouvir esse tiozinho. E ainda existia o jeito de cair, né? Igual cair ligação, cair a internet.
Nossa.
Mas então.
Você não podia falar no telefone enquanto estivesse na internet.
Exato.
Exatamente.
Você
tinha que usar pra uma coisa ou outra. E nessa época, os virais eram aqueles e-mails que a gente recebia, normalmente de PowerPoint e tal, com aquele assunto sempre chamativo, né? Já tinha aquela coisa de viral, de ter que atrair atenção, tipo, polêmica. Não sei lá, uma maldição, umas coisas assim. E eles vinham com esse tom de maldição, né? Igual essa questão do Pôneis Malditos tinha aquela coisa assim, se você não enviar esse e-mail, se você ler ele até o fim e não enviar pra mais 10 amigos, cairá sobre você uma maldição.
Tinha aqueles virais no Orkut também, né? Naqueles comentários do Orkut. Sou uma menina que morreu aos 6 anos, não pare de ler, senão você vai morrer agora.
É verdade, eram umas coisas tenebrosas.
Quanta gente
assim
deve ter morrido, né?
Nossa, imagine, né? A população diminuiu. Né? E falando nessa onda de terror, assim, também tinha a famosa menina do corredor, né? Que, nossa, levou um susto. Foi o primeiro contato que eu tive com viral, assim, que não tinha lá uma maldição, mas eu mandei pros meus amigos pra assustar eles mesmo. Que vai estar aí no link, mas só pra explicar rapidamente, é um corredor, assim, parece que é de uma escola, alguma coisa, que tava escrito, né? É, você verá o vulto de uma menina que faleceu lá tantos anos atrás, tem aquela história. E você fica bem próximo da tela, assim, procurando ver um vulto, uma coisinha pequena, você acha, ah, não, é até mentira, deve ser um negocinho. Você já olha com aquele olhar crítico e fica em cima do monitor quando você vê o vulto vendo tudo na tela e, tipo, te assusta, né?
O mundo até tinha até um trabalho sonoro, assim, né? Alguns materiais tinham
tudo,
tinha
tudo
uma
musiquinha, um suspense, né?
A hora que vinha, tinha um grito ou alguma coisa pra assustar.
E na descrição ainda falava pra botar o fone.
Uh-huh. É verdade.
Deixar alto.
Os melhores vídeos do YouTube são todos de susto.
Tudo
e as
de
pessoas
susto.
Levando susto.
Sim.
Tinha aquele do carro lá também, né?
É, o carro, que parecia uma paisagem, o carro passeando lá e vinha toda uma historinha de alguém no acidente.
É um acidente isso.
E tal, e de repente aparecia lá uma assombração e parecia um ET, ou sei lá o que parecia aquilo, pra te dar um susto Deus. Também, com um grito, um barulho e tal.
Era horrível.
Nossa. Mas era o que tinha pro momento, né?
Sim,
a gente aproveitava pra encaminhar pros coleguinhas, pra assustar todo mundo também. Não bastava pagar o mico, alguém tinha que pagar o mico junto. Pônei maldito, venha com a gente agora. Mas a gente pode aqui, ó, a gente tá falando de meme e tal. É, e ontem a Xuxa, né, uhum, que trocou de emissora.
Ah, é, né? Polêmica.
Polêmica, trocou de emissora. Aí é, quando trocou realmente foi polêmica. E é, estreou o programa dela ontem. E o que eu li hoje a respeito, eu não cheguei a assistir o programa ainda. Só vi, ó, as chamadinhas, os comentários. Realmente, ela trabalhando em cima de coisas que pode se tornar meme e que pode ali chamar o pessoal pelo lado do humor, é, pela brincadeirinha que ela fez até com a casa antiga, que volta meio fez uma piadinha com a casa antiga. É, dizem que tinha duas pessoas na plateia ali com um saco na cabeça que era pra não identificar com meme, alguma coisa assim, já pra brincar, pra dizer que era os convidados da outra casa que não podia se identificar.
Nossa.
Então todo esse tipo, que você, ela ficou lá no Twitter em primeiro a noite inteira, nos comentários. Uhum. E,
então funcionou o negócio dela.
Então a jogada dela ali, e você vê ela, vai partir pra esse lado.
Eu acho que o grande segredo da internet, assim, tem essa questão do terror que a gente falou e tal, mas é o humor, né? Eu percebo que as coisas funcionam, claro que tem suas exceções, mas na maioria dos casos que eu vi, pelo menos, é focado no humor, que tem todo um humor, uma piadinha, uma brincadeira.
Pega as pegadinhas do Silvio Santos, né?
É, né?
O Silvio Santos é o cara nas pegadinhas, então você vê as jogadas que eles fazem, que as pegadinhas são para o programa dele, e depois são colocadas lá no YouTube, e você vê o tanto que viraliza. A pessoa comenta, que a gente assusta assistindo as pegadinhas, como assim, né?
Por mais velho que seja, continua.
É, isso, lembra da... ele teve o do... Do Chuck?
Do...
Eu vi do Star Wars! Eu vi uma do Star Wars. Não...
Tava no ponto de ônibus.
Tava no ponto de ônibus. É. Era um cartaz, né?
Ele isso,
tava cartaz,
isso. Tipo, saía de dentro do cartaz, né? Imagina.
E a que mais viralizou dele foi aquela da menina exorcista.
No elevador.
Nossa,
elevador.
Muito bom.
Eu vi uma do Star Wars, não sei se vocês viram.
Vi.
Que vinha primeiro o ursinho, né? Um abraço pro professor William. Vinha o ursinho correndo. E de repente a pessoa olhava, um ursinho correndo, o que que tá acontecendo? Aí vinha um monte.
Todo um batalhão
atrás do ursinho.
Nossa,
ali. Nossa, muito bacana. Deu uma olhada, a pessoa se assusta assim. Mas acho que eles devem estar, todo mundo, não só falando do Silvio Santos, da Xuxa, mas a TV como um todo tá tendo que se adaptar por causa da internet, né? A pessoa falava que a TV ia morrer, não morreu. Mas tem que mudar de linguagem. E foi pra esse lado do humor da internet, não é?
Não é a primeira vez que ela vai mudar de linguagem.
Não é.
Em nenhum outro meio, a gente vai se adaptando. Os meios vão se adaptando conforme também as coisas vão acontecendo.
Não é outros meios, mas é o tempo, né?
É o tempo, as coisas vão acontecendo. As pessoas começam a solicitar coisas diferentes,
uhum,
né? Você para de querer... Você pegar produção, você pegar os materiais, os programas de humor, né? Por que um programa sai e o outro não sai? Então tem tudo isso, tem que fazer adaptação ali da linguagem para a relação da internet. Até assim, se você for assistir TV, eu não sei a maioria das pessoas, mas eu assisto TV com o computador no colo ali, e já comenta alguma coisa que você está assistindo, as pessoas fazem isso.
É, o próprio apresentador ali tá o tempo todo dialogando com a internet, vendo o que, que o pessoal tá achando do programa em tempo real.
Interação com
o
Twitter,
né? Isso é um feedback bom, né? Teve o caso do William Bonner lá, que ele fez um comentário, assim, foi mal interpretado, né? Chamou um cara de malucão.
Um cara de louco.
E daí alguém comentou, ele já com todo o jogo de cintura que o William Bonner tem, né? Já reverteu a situação no ar ali. Então não ficou uma coisa pra fazer uma errata depois. Você tem errata ao vivo, né?
Não, você pega a Fátima, vamos pegar o casal 20, né? Pegar a Fátima Bernardes falando depois, quando trocou o nome dos Cristiano e matou o Cristiano Ronaldo.
Ronaldo. Nossa, o pior foi o Zeca Camargo, né? Que teve que pedir desculpa pelas desculpas.
Nossa, é complicado, né? Pois é, a gente falando lá da Xuxa, da casa antiga, mas a própria Globo, a casa antiga dela, tá um tanto diferente, né? Tanto no Jornal Nacional. Uma coisa que eu vi nascendo muito com o Thiago lá nos esportes, né? Ele trouxe há um tempo atrás, 4, 5 anos atrás, ele veio todo com essa diferença. Eu não via ninguém trabalhando humor daquela forma na TV, e agora tá todo mundo engraçadão. Não sei se foi ele que impulsionou, mas deu certo.
É, o problema é que você tem que ter pessoas que tenham esse perfil, pra não ficar aquela coisa extremamente forçada também, isso, né?
Tem uns que são bem forçados.
Você vê que tem gente que não consegue ter esse mesmo jogo de cintura que o William Bonner tem, que o Thiago tem, uhum, e outros apresentadores têm, que conseguem fazer essa dinâmica e consegue trabalhar dessa forma. Então também tem esse lado aí.
Bebi, então as rodas que eu sou cabarrão. Se eu pudesse, eu matava mil.
Trazer um meme aqui que ele não foi feito com baixo orçamento com toda certeza, mas ele
não foi.
Que foi o Gangnam Style, que era aquele vídeo do grupo Psy, ou do Psy, não sei se é o grupo,
sei,
é o cara.
Psy,
é do Psy,
cara,
né?
Não sei,
e o cara do que ele dançava, aquele clipe absurdo, né? Com muita superprodução e tudo mais, e aquela
explosão
dancinha
atrás, né?
Coisa que você não dá nada. Eu, pelo menos, se eu tivesse visto antes de ser viral, né? Porque eu fui ver muito depois que o pessoal
aquela
já tava comentando.
Aquela coisa que você olha e fala, por que isso?
Por que isso, né? E deu certo, né?
E deu certo dessa forma.
Sim, virou e todo mundo fazia passinho nas festas.
Pois
e tudo
é,
mais,
fazia os vídeos, né? Fazendo Gangnam Style.
Também. O Harlem Shake também. Acho que o Harlem Shake é mais do que o Psy, na verdade.
Sim, eu acho,
né,
que foi bem
mais. A galera fez pessoal vários vídeos.
Isso. Até em casamentos. Eu vi vídeo, sim, em casamentos de noivo lá e tal.
Agência de publicidade fazendo isso e tal.
Nossa,
eu senti sala de aula fazendo
isso, né? Então, mas é uma coisa que o meme tem, né? Ele não é só você assistir e compartilha pra todo mundo, ele espalha. Uma coisa legal é essa interação, cada um agora faz o seu, sim, né?
Ele faz você sentir necessidade de fazer aquilo, né?
Sim, o pessoal tá numa época muito de interação mesmo. Aquela interação que não é... É participar, na verdade. Não é interação só responder, é participar da coisa.
É, participar é aproveitar a modinha. A modinha nesse momento é esse, então vamos lá aproveitar dessa modinha.
Falando em modinha, né? Rei do Camarote foi uma modinha. O que foi aquilo, cara? É aquela coisa que você tinha ódio do sujeito, né? Você não viralizava porque você gostava, você viralizava porque...
Não, sem contar que aí você tem que ver como as marcas precisam estar espertas com o que é viral no momento. E saber trabalhar.
Saber trabalhar.
Com o que tá acontecendo. Você teve marcas, banco, você teve empresas de livros, trabalhando justamente com a jogadinha do Rei do Camarote. Aproveitando aquilo que tá todo mundo comentando, né? E, aliás, né, também tornando viral o próprio comentário dela a respeito do viral, né? A jogada publicitária dela em cima daquele viral. Então, também tem isso, que tem que estar alerta aquilo que tá acontecendo ali. O Rei do Camarote rendeu vários memes, né? Vários memes, de diversas formas diferentes aí. Né?
Mas mais recente agora tem aquele também do... Como que é o... Turn down for what? Alguém faz uma coisa tipo extraordinária? Tem o
Death
do
lado
e desce o óculos.
Ah, sim, do óculos.
Tipo, desce o óculos e tu tipo, tá ligado?
Sim,
aí,
sim.
Tipo, eu acho que teve uma campanha do Ford Ka. Que foi.
Que ele
usou isso. Aí, tipo, no anúncio que saiu, eles fizeram várias mídias e várias mídias. Aí, pra televisão, saiu o anúncio, só que saiu o anúncio normal, né? Tipo, a música atrás, beleza. E pra internet teve um diferencial que foi óculos. Óculos?
Ah, tipo, não tinha óculos.
Não tinha
na
óculos
TV?
Na televisão. Sim. Eu acho que se tivesse, não poderia ser veiculado, sei lá, alguma coisa do tipo, impedir.
Ou até o público não ia pegar referência.
É, pode ser, pensou no público.
Tem que saber também que você pode ter peça, mesma campanha, peças relacionadas pra público diferente.
Isso,
né?
Então,
e veículos diferentes. Se o público talvez aqui tem mais, vai entender essa jogada, pode ser que lá na televisão não vai entender.
Não vai entender.
Legal. Então, mas uma coisa bacana é as agências, não só as agências, mas outras marcas e empresas, o jeito que elas trabalham, né, que a professora falou ali agora há pouco, de pegar carona no meme. Essa é uma ferramenta interessante, porque tem muita empresa que fica naquela tentativa de criar um meme, como a gente falou, é difícil criar um meme. Agora, saber trabalhar um meme que já existe, participar daquilo, pegar impulso...
Vai na onda, isso é uma jogada legal. Tem que saber jogar também. É, a gente tem que entender também que as marcas não basta estar na internet, ter um site, ter um perfil e tal, ela tem que saber trabalhar com a relação dela com o consumidor ali.
Isso.
Se o público dela é esse público aí que gosta do humor, que vai entender da zoeira, que gosta das jogadinhas, que vai participar, que vai achar interessante, ótimo. Duro quando você tem uma marca que tem um outro histórico, tem um outro público e você vai fazer uma brincadeirinha dessa, né, no Twitter, no Face, onde você quiser trabalhar ali e não é tão feliz assim. E a tua repercussão é negativa a respeito daquilo ali.
E porque na lata, né? Igual reclamar de produto. Se a empresa veio, fez uma brincadeira, errou alguma coisa, o pessoal vai apontar o dedo na hora, ali nos comentários.
Segundos, o tempo de printar e comentar, né? Porque tem que fazer o print pra poder compartilhar, porque vai que apaga. Né? É. O print tá ali salvando a situação.
E professor, você falou do Twitter ali, você acredita assim que o Twitter é a forma mais eficaz de interação com o público, não interação, mas tipo, na real interação, tipo, ser mais direto e fazer brincadeira e coisas assim.
Linguagem do Twitter é diferente da linguagem do Facebook, isso é uma coisa que a gente precisa entender.
Uhum.
E o Twitter não é todo mundo que gosta dele, porque ele não dá a mesma possibilidade que você trabalhar no Face. Então, uma marca que trabalha no Twitter, ela tem uma limitação, não só na relação de texto, mas ela tem que chamar atenção imediatamente no que ela for trabalhar ali, para conseguir ter esse relacionamento ali com o consumidor. Você vai seguir uma marca quando você tem uma coisa interessante de resposta. É, ou você só vai usar o Twitter para reclamar a respeito de alguma coisa, que é bem comum também.
Sim.
Marcar, sei lá, uma operadora de celular, que é bem comum, para reclamar a respeito do serviço ou daquilo.
Uma vez eu liguei a conta de água reclamando no Twitter. Eu falei, fiz a reclamação, né? Na verdade, quando eu achei que não, só tinha feito a reclamação, mas fui à tarde lá verificar. Quando eu cheguei para pedir para ligar a água, já tava ligada a água e tava lá na observação lá do cara falando: não, tá ligado, que é observação. Twitter.
Nossa.
Acreditem. Esse negócio da internet.
Tem que saber. Mas vou dar dois exemplos aqui de quem sabe trabalhar Twitter e Face, que eu acho uma coisa bem interessante. Então, quem não sabe trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E que são marcas, vou pôr entre aspas aqui, porque são uma é uma pessoa, tá? Mas a gente vai considerar a marca pelo trabalho que ele tem. Até estava comentando aí com uma turma esses dias. É o padre Fábio de Melo. Se você segue o padre Fábio de Melo, não precisa seguir pela relação da religião, não. Tá? É para entender o que é trabalhar com Twitter. Vai lá ver o padre trabalhando com Twitter, que você acha que ele vai postar só Ave Maria, tá? Ele joga uns altos memes assim, e frases trabalhando, e é uma pessoa extremamente ligada no que está acontecendo no momento, tá? Então, para mostrar aqui, eu não preciso ser uma marca necessariamente comercial, por aí, que para trabalhar com a relação do Twitter. E posso partir para governamental, dou dois exemplos bem diferentes assim. Se você for para Facebook, pode ser até a minha referência no momento, né? Você vai para prefeitura de Curitiba.
Nossa,
né?
Com certeza.
É alguém que não é uma... Não tem lá o cunho, vou pôr entre aspas de novo, daí do comercial.
Uhum.
Tá? Mas é o governamental sabendo trabalhar e usar as redes sociais a seu favor.
É o que mais assusta, não sei se assusta, mas digo assim, a gente não costuma ver o governo mandando tão bem assim, né? E a prefeitura de Curitiba pegou um trabalho legal, assim, não é não só de falar do que eles estão tendo em Curitiba, mas de fazer os memes deles, né? Fazer brincadeira, humor,
tá?
Tudo.
Então, se for pra usar, a gente tem marcas aí, o Itaú sabe trabalhar muito bem, né? Saraiva sabe trabalhar muito bem, mas se você for pensar aí, esses dois exemplos, só pra dizer o seguinte, você tem que ter ali perfil diferente, forma diferente de trabalhar, com públicos totalmente diferentes.
E falando lá do lado governamental, e um pouco do que é esse feedback imediato da internet, o governo federal em si teve um vacilo muito grande. Há uns 3 meses atrás, eles foram fazer uma campanha, não sei se vocês viram, tem que ver se a gente consegue localizar isso, porque foi coisa rápida. Contra o álcool, assim, digamos assim, contra você ingerir bebida alcoólica na balada e tal, fizeram uma coisa que foi um vacilo tremendo. No que eu vi, eu me assustei, aquilo já tava na minha timeline, todo mundo comentando, viralizou mesmo, o pessoal tava descendo o pau e, de repente, quando eu fui ver de novo um outro comentário de uma amiga minha que tinha compartilhado, né, a gente tava lá no compartilhamento dela, a gente tava conversando sobre aquilo, sumiu. Daí todo mundo foi procurar, sumiu o negócio da internet. Tiveram que tirar.
Desculpa, me printou? Cadê o print?
Vamos procurar aí.
O print
aí.
Tem que ser rápido.
Mas é uma coisa...
A marca sentiu, ou quem postou sentiu que alguma coisa fez errado, né? Rapidamente ela vai apagar antes que dê mais confusão. Mas tá falando de retorno negativo, e é uma forma de viralizar também, é comentário das pessoas, tá? Então vamos dizer o seguinte, vou dar um exemplo aqui que vocês podem até depois tentar buscar a referência pra colocar lá na postagem. Acho que eu que era a Erring, se eu não estou enganado, se tiver, perdoe o equívoco aí, mas era o seguinte, a mãe foi mal atendida com a sua criança dentro da loja, a criança passou mal dentro da loja, imagina uma criança de acho que 2, 3 anos, e em vez de ser acudida por quem estava na loja, ela recebeu um balde, balde com água e um pano para limpar a sujeira que a criança tinha feito.
Nossa.
Tá?
Nossa.
Então ela teve que comprar uma roupa na loja pra criança, porque a criança sujou a roupa, saiu de lá e fez um comentário disso no Facebook. Então ela só, né, entrou lá e fez um comentário, os coleguinhas dela todos viram, já começaram a fazer os comentários, já começaram a compartilhar. Teve um número de compartilhamento assim absurdo, absurdo. Então quando você também tem outras coisas, isso também é um viral.
Tá? O pessoal apoia isso a causa, é, né, vê uma coisa e...
Teve as desculpas que vieram da marca depois, não da tem que entender que é uma franquia, né? Que veio depois da marca em si, mas daí o leite já tinha sido derramado.
E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá.
É interessante ver como coisas assim, às vezes nada a ver, viram virais, né? Tipo, o clássico que todo mundo enjoa, assim, de ver que era... Qual a cor do vestido, né?
Nossa! Mas aquilo era filosofia, aí, cara. Aquilo era um existencialismo, Deus, assim, né? Quase. O negócio era...
Pessoas que não eram designers nem publicitários começaram a estudar CMYK, RGB e tudo mais, né? E também aquela parada do arco-íris, né? De você colocar tua foto de perfil com arco-íris.
Mas aí foi toda uma coisa pensada, né? Pegando carona no momento, era um viral que tipo não tava na internet, uma coisa que tava em voga no mundo. E o Facebook, o próprio Facebook, né? O próprio Mark trouxe isso pra internet, né? Ele foi o primeiro a colocar.
E fez viralizar.
Lançou o filtro e viralizou.
Ah, mas você trabalhando nessa época de foto, a gente falou aqui da época que o viral era via e-mail, mas a gente tinha o MSN. E quando lançou o filme Batman Coringa, um desses qualquer do Batman aí, que eu perco até de quantos tem, lembro que saiu um aplicativo que você colocava a sua foto e aí na sua foto do MSN saiu o sorriso do Coringa. Então na sua foto você tinha o sorriso do Coringa ali.
Devia ser no Cavaleiro das Trevas.
E todo mundo foi... Né? Onde você conseguiu essa foto? Como é que você conseguiu essa foto? E aquilo, lógico, todo mundo foi tendo acesso.
Era um aplicativozinho. Legal.
É uma forma de também divulgar o filme, não deixa, né?
E agora, pra terminar o nosso papo com a professora Vanessa Lobato, né? A gente não podia deixar de ter o Batendo um Lero com a professora Vanessa Lobato, quase igual teve o Lon Chaga, só que isso a gente vai chamar um pouco diferente.
Uma professora é uma... é uma...
Assídua contadora de histórias.
Assídua contadora de histórias, tem mil e uma histórias. A gente vai pedir pra ela contar uma história aí.
Vocês entendem que as minhas histórias sempre tem um fundo pra mostrar alguma coisa.
Um exemplo,
um
né?
Um exemplo. Ó, vou exemplificar pra vocês como é bom escutar conversa em fila, né? Esse dia eu estava contando. Cheguei na BZZ e falei, preciso contar uma coisa que eu escutei no mercado. Eu tava lá e duas pessoas fazendo compra na minha frente. Na verdade, era uma família, assim, que tava com um carrinho. Aí pegou a bolacha, e ela levantou os pacotes e falou assim, peguei 3 Mirabel. Eu falei, nossa, Mirabel foi.
Senta lá que lá vem história.
Atenção, ouvintes do BZZCast. Para melhor audição dos efeitos sonoros, utilize fones de ouvido.
senta que lá vem a história.
Mas a minha história sempre tem esse cunho. Eu vou contar então uma história que não tem muito a ver com a publicidade, mas pra vocês verem de onde vem todo esse lado aí.
Contador.
Contador de história. Até assim, né? Meu pai, uma pessoa muito, muito ligada em assustar as pessoas. Meu pai seria um bom cara se pudesse filmar as coisas que ele faz pra gente, daria assim um bom meme, sabe? A gente era criança, mas criança mesmo. Já falei que eu sou do interior, do interior. Eu tava mais no interior, do interior, do interior do que quando eu vim trabalhar pra cá. E a gente tinha uma casa madeira. E na época, pra você mudar o canal da TV, não sei se todo mundo sabe disso, você tinha uma antena que você tinha que ficar rodando lá pra dar certo. E ficava, tá bom, o outro gritando, mais um pouquinho. E assim, meu pai esperto colocou essa antena na janela da sala, né? Porque daí você não precisava ficar, sei lá, fora, ele ficava olhando a televisão e mexendo. Era um sábado, alguma coisa, passando um filme na TV, estava mãe, minha irmã, eu e o meu irmão mais novo, eu sou a do meio, assistindo um filme. O filme era índio e cowboy, sabe? Aquela coisa de cowboy, meio americana, assim. E eu morava no interior e na frente da nossa casa tinha uma data, pra quem não sabe, é um terreno, que era baldio. E o pessoal amarrava uns cavalos lá, pra esperar, ou pra dormir, ou pra comer, né? Sempre tinha cavalo perdido por lá. E lá no meio do filme, meu pai falou assim, ó... Olha que passava os cavalos fazendo barulho e tal. Ah, o índio amarra um cavalo aqui nesse espaço. A gente tudo criança, né? Índio amarra um cavalo aqui, a gente amarra um cavalo. E a gente lá assistindo o filme. E lógico, aqueles filmes que matavam o índio matava o cowboy matava o índio... E todo mundo encostado na mãe assistindo filme, tudo criança. E ele saiu da sala, deu a volta, ficou lá naquela janela, olhando a gente assistir o filme. Mas ele fez todo um trabalho psicológico na gente, dizendo que o índio estava ali perto, chegando perto de casa. E a gente, tudo, quanto mais ele falava, mais perto da mãe subia, né? Mais próximo da mãe se chegava. Aí ele ficou lá olhando. E ele ficou esperando. Na hora que o primeiro cavalo relinchou lá naquele... Tava amarrado lá, fez o barulho, ele bateu naquela parede de madeira, fazendo como se o índio estivesse chegando em casa, e só viu a gente gritando e um susto a respeito daquele ali. Então, por isso que eu falo, se eu tivesse filmado essas coisas que meu pai fazia com a gente, daria uns memes assim daqueles, sabe? Viralizaria. Ó, era um viral daqueles, porque ele não tinha dó de assustar a gente, não. Mas pai, eu amo você, né?
Depois de uma historinha bacana, agora vamos pro quadro das referências. O que vocês trouxeram aí pra gente, galera?
Então, eu vou começar aqui falando um pouco pra quem, talvez, pra quem se interessa em, sei lá, em direção de arte ou ser criativo, qualquer coisa assim. Na verdade, é útil pra,
é útil pra todo mundo, né?
É útil pra todo que é, sei lá, qualquer um. A referência que eu trouxe, como da primeira vez eu trouxe um aplicativo, dessa vez eu trouxe um aplicativo.
Outra vez.
Que é o aplicativo.
O cara dos aplicativos, a Santos. Uhum.
Esse agora late. É latido.
É, esse late. Não, na verdade ele é um aplicativo que... o nome dele é Adobe Color e ele é um aplicativo que cria paletas e cores a partir de fotos ou de...
Imagens.
Coisas do tipo.
Então se você tem uma referência, assim, sei lá, você vai criar coisa e... A coisa, né? A coisa.
Vou criar a coisa da coisa.
Se você vai criar uma peça, né? Então você pode pegar lá, sei lá, a referência que o cliente te manda, ele quer aquelas cores mais ou menos, você joga no programa, o programa tem uma coisa assim,
Sim, sim, ele pode te mandar tanto impresso como uma imagem no computador.
Ah, impresso também? Não precisa fazer upload?
Não.
Se eu pegar de repente um folder e foi trabalhar com a relação do aplicativo, colocar lá e ele me dá a paleta de cores daquele material.
Sim, ele utiliza a câmera pra isso, bem lembrado. Ele utiliza a câmera pra isso. Você aponta a tua câmera pro...
Do celular, né?
Pro objeto e ele automaticamente dá as cores complementares ou a tríade que faz parte daquele material que você recebeu. Essa paleta de cor dá para você salvar ela na sua conta. Para você utilizar o aplicativo, você tem que ter uma conta da Adobe e linkar o teu perfil da Adobe. No aplicativo.
Então você consegue abrir o mesmo aplicativo que você abre no celular, você consegue abrir online e utilizar as mesmas paletas que você usa no celular.
Sim, você consegue abrir online.
E no Photoshop, se eu quiser, porque lá tem o plugin, né?
Tem o plugin.
Ele interage no Photoshop.
A maioria dos programas da Adobe, eles
tem essa interação.
Sim, eles interagem entre um e outro. Você pode abrir eles no Photoshop, no Illustrator, tudo esses outros aplicativos.
E ele roda no iOS, no Android? Como que
ele roda? Ele roda no iOS e no Android. Os outros, Windows Phone, provavelmente deve ter, só que o Windows Phone ele é um pouco mais, né?
já entendemos.
Ele é bem interessante, ele é bem bacana pra você que precisa, sei lá, não tá perdido em cores e essas coisas, e ele é um aplicativo muito bacana.
Pra dar um horizonte pra criança. E você, Sr. Jonathan Bemol, o que trouxe pra nós hoje?
Eu trouxe um livro aqui que me foi indicado pela professora Renata, que ela vê. O nome do livro é Ensopado de Design Gráfico, aí pra professora que gosta. Deve ter cozinhar, gosta de publicidade aí, ó.
Juntar as duas coisas.
Coisa perfeita aí, ó. O livro perfeito. Do Timothy Samara. Ele é um livro que ele faz uma analogia, uma síntese do design gráfico com culinária. Ele fala que o designer, ele é como um cozinheiro, ele sempre tem que estar escolhendo ingredientes, seja paleta de cores, seja um tipo de layout,
formas,
tipografia. Fotos, tipografia, sempre misturar isso como se fosse seguindo regras ou do jeito que ele quiser, criando a receita dele. E é um livro que sempre faz essa analogia com culinária, sabe? É bem interessante.
Interessante ver o design dessa forma, né? Torna a coisa toda mais divertida.
Ele se divide basicamente em três partes. Primeiro, a primeira bem curtinha, que é as técnicas básicas. Ele faz uma introdução assim para a escolha de fontes, para a escolha de formas, para a escolha de cores. Ele é em texto assim, bem explicativo. A segunda parte são os ingredientes gráficos, que ele traz muitas e muitas e muitas páginas só de ingredientes pictóricos, sabores cromáticos, preparados tipográficos e apresentações espaciais, que são páginas assim cheias de ingredientes, entre aspas, todos catalogados, né, para você ir ali, escolher, olhar assim,
incrementar o seu design.
Quando você tá sem inspiração, você vai lá, olha e já vem a inspiração.
Esse é um livro de cabeceira, né, John?
Nossa,
pra você
certeza.
Ter junto com você, uma bíblia quase.
Uhum. E a última parte, que também é super interessante, são as receitas de projetos, que ele te dá basicamente um briefing, e aí ele te dá como vários designers interpretaram aquele briefing e fizeram as artes, sabe?
Nossa.
É muito interessante.
E ele dá
os ingredientes que os designers usaram, sabe? Ele lista em números os ingredientes, e daí você pode voltar e achar. É um livro para você ter de cabeceira, assim, exposto na sua estante para todo mundo ver, porque é um baita livro. Tem na biblioteca.
Valeu, John.
Tem na biblioteca. Gostei da matéria. Tem na biblioteca.
É importante. Peguem lá, galera. E a professora Vanessa, nossa convidada, o que trouxe hoje?
Também tem na biblioteca.
Tem na biblioteca? Mais um livrinho?
Mais um livrinho, porque, né? Tem que ser um livrinho. Na verdade, a gente tá falando de internet, público, e como que o público aceita certas coisas, e como a internet possibilita nichos de mercado. Então, você não precisa ir pra mídia de massa, e você pode ali achar o seu público e vender produtos diferenciados. Então, tem gente que vende de tudo, e você encontra gente vendendo de tudo na internet. facilita muito essa relação também de consumo. Né? Uhum. Tem um livro do Chris Anderson, que é A Cauda Longa, não é um livro nacional, nem é tão novo assim, mas ele trabalha justamente essa relação de nicho de mercado e como que as pessoas sempre têm um produto para um determinado nicho ou um nicho para um determinado produto. E é bem interessante você ver como as coisas acontecem ali no livro e entender um pouco essa relação também dos nichos de mercado da internet. Então essa é a minha dica.
Valeu. E para terminar agora vai ficar a minha dica aqui, né? Então, voltando pro lado da criação, né? Que...
Tem na biblioteca?
Não tem na biblioteca, mas você tem a um clique de distância. Vou ter que trazer uma coisa da internet, né? É um site, o Abduzido. Vai estar aí o link na postagem, né? E além do site Abduzido, também tem a página no Facebook do Abduzido, né? O Abduzido é um site que eu posso ser considerado, assim, de referências. Ele traz toda uma questão diariamente na página do Facebook. Eles estão postando uma referência de fotografia, uma referência de design, uma referência de desenho, uma referência tipográfica. A tipográfica, na verdade, é quase que um quadro de sexta-feira. Toda sexta-feira eles postam uma lista, assim, de tipografia e só coisa diferente. Não é aquela tipografia que você tá acostumado a baixar por aí. Eles mandam muita coisa criada por eles mesmos. Porque o site é administrado por designers e além deles colocarem o trabalho deles ali como referência, eles colocam alguns tutoriais também. Algumas coisas que eles trabalham ali, eles trazem tutoriais de 3D, tutoriais de ilustração. Tem coisa assim que você acha, nossa, que genial isso, mas eu nunca vou fazer, eu fico só naquela forma simples. Não, e tá lá, como que você vai fazer um 3D? Você pega ali 3 horas do seu dia, dedica, você aprende a fazer um 3D. É um site que incrementa muito no dia a dia aí do criativo.
Como é que é o nome mesmo?
Abduzido. Abduzido, com dois S.
Valeu, galera.
Depois desse quadro de referências maneiro, chegamos ao fim da segunda edição do BZZcast. Não vai ter Frank dessa vez, né? Não vai ter o Pergunte para o Frank, porque nosso tempo já tá estourado. Mas logo no começo da próxima edição, a gente traz aí o Pergunte para o Frank e tira o atraso. Mas mandem as perguntas aí, pessoal, que com o tempo o Frank dá conta de responder todo mundo. Se não for por aqui, vai ser lá pelo e-mail mesmo. Beleza? Obrigado aí, professora Vanessa, por apoiar o projeto. Obrigado por participar do nosso podcast. Com certeza virão outros.
É isso, uma coisa bacana, né? Os projetos novos, ideias novas, a gente trabalhando, isso é bacana.
Valeu, prof. Agradecer aos meus dois parceiros aqui de ideia e de programa, o Alisson Santos e o Jonathan Bemol. E é isso aí, galera. Mandem perguntas para o Frank, mandem sugestões. Tudo pelo bzz.com@gmail.com ou pelo Facebook da BZZ, se vocês quiserem ser chato e mandar lá no chat. Chat é lugar de chato. Mandem lá também que a gente... É brincadeira, a gente responde por lá também, tá atendendo todo mundo. Valeu.
Não esquece também de colocar no assunto...
Pra mandar pergunta pro Frank, mande no assunto lá, pergunte para o Frank. Pra mandar sugestões, assunto, sugestões.
Pra ficar mais fácil de filtrar e tal,
isso,
porque tem muito
também, né?
O negócio tá lotado, a gente tá tendo que contratar quase um estagiário aí pra trabalhar.
No e-mail da BZZ, é um e-mail muito requisitado.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até. Tchau.